Muito bem, vamos agora então para a nossa segunda hora da prosa conversar com o professor Edenei, ele que está lá no Espírito Santo. Bom dia, professor, tudo bem?
Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, tudo ótimo. E você, como é que está?
Tudo ótimo. Bom, deixa eu apresentar aqui o professor para os nossos ouvintes. Professor Edenei Leandro da Vitória, doutor em engenharia agrícola, especialista em tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo, do campus de São Mateus, Espírito Santo, né? Tutor e consultor da Mosman Aeroagrícola, nos cursos de aplicador aeroagrícola remoto, coordenador e executor de aviação agrícola e coordenador do curso de agronomia da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, a gente vai falar sobre o congresso científico que irá acontecer dentro do Congresso da Aviação Agrícola no Mato Grosso, agora em agosto, e a gente vai falar sobre principalmente o tema sustentabilidade na aviação agrícola. Eu queria que o senhor falasse, professor, na visão do meio acadêmico sobre esse setor.
Perfeito, Cláudio. A universidade, independente se ela é pública, privada, se é uma instituição de ensino médio, se é uma instituição de pesquisa, como Embrapa e outras instituições estaduais, tem três pilares importantes, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente faz o ensino, a pesquisa e a extensão tem o objetivo de levar as informações que a gente coleta em campo, com as observações metodológicas, enfim, e para a sociedade. E a extensão serve para isso, o Congresso vai servir para isso. Nós enxergamos, com base em dados científicos, em dados de pesquisa, que os meios de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, eles devem, podem e são sustentáveis quando obedecidos a algumas regras. Regras em relação às condições meteorológicas, regras em relação à parte administrativa de toda a documentação, enfim, então é possível. E esse tema, esse ano, vem muito bem a calhar, como nós falamos aqui, né? Porque fala-se muito em mitigação de efeitos, por exemplo, de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, de deriva, e sustentabilidade do setor. Então, o comitê organizador decidiu por esse tema para a gente alinhar o que já acontece e informar ao público do que está sendo feito, né, e o que pode ser feito para melhorar mais ainda o setor.
Entendi. Bom, a gente está hoje aqui num sábado, numa correria danada. O senhor aí tem um convite para os pesquisadores que queiram participar desse congresso científico, professor?
Ah, com certeza, Cláudio. O congresso científico ocorre desde 2019, só foi interrompido em 2021 em função da pandemia. Uhum. E esse ano está voltando com uma cara diferente, né? A gente quer realmente trazer mais as universidades, as instituições de pesquisas, os institutos técnicos para trazer informações, trazer trabalhos que possam colaborar com o setor. Então eu convido a todos os pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação que queiram enviar os seus trabalhos, seus resumos, né? Uhum. São resumos, que entrem lá no site do Congresso da Aviação 2024, né? Uhum. Que todas as informações estão contidas lá.
Entendi. Aí eles entram, se cadastram, seguem as orientações lá, né? E é importante, né? Porque a gente precisa desse tipo de pesquisa, precisa que a população saiba o quanto esse setor é extremamente técnico. Nada é por acaso, na aviação agrícola nada acontece por um acaso, né? Então é importante que esse setor esteja sempre cercado por muita pesquisa. Agora, eu queria que o senhor falasse assim, como professor, como doutorando, como o senhor vê a importância desse setor, assim, mas o senhor como não professor, não assim, eu não quero que o senhor fale da experiência acadêmica, eu quero como ser humano, como pessoa. Como o senhor vê a aviação agrícola hoje em dia?
O Cláudio, a aviação agrícola, tanto para aeronaves pilotadas quanto não pilotadas, que são os drones, ela no Brasil e outros países, mas no Brasil mais ainda, ela é uma das mais auditáveis. O que que significa isso? Significa que você tem uma série de regras, regulamentações que precisam ser cumpridas, e a qualquer momento o Ministério da Agricultura, a Aeronáutica, consegue mapear tudo que você faz. Então tudo é auditável, nada fica escondido. Esse setor é extremamente importante para o Brasil. Todo mundo já sabe, não adianta chover no molhado, mas é sempre bom informar que a maior parte do PIB brasileiro, um terço do PIB brasileiro, vem do agronegócio, né? Então a gente precisa de agilidade, a gente precisa fazer os controles, os controles químicos, os controles não químicos, biológicos. Aplica-se muitos produtos biológicos, não tóxicos também, na cana da silvicultura, no plantio de soja, no plantio de algodão, milho, enfim, aqui no Espírito Santo, muito no café. A aeronave agrícola, além disso, é responsável por combate aéreo em áreas de proteção ambiental. Então, assim, quando se fala em aviação agrícola, remete-se muito à aplicação de defensivos agrícolas. Né? Mesmo sendo de forma correta, ele é muito falado de uma maneira não técnica, como se fosse uma coisa ruim. Mas esquece que o avião agrícola ajuda demais, por exemplo, no Pantanal, né? No, em alguns, alguns incêndios do Cerrado, com combate às queimadas. Então, esse setor é importante, gera uma quantidade absurda de empregos, desde piloto, coordenador, ao pessoal de campo, à parte administrativa, e agiliza os processos, tá aumentando a capacidade operacional de uma operação agrícola, né?
Entendi. Agora, a gente é sempre muito importante falar sobre esse assunto. A gente sabe de situações extremamente pontuais que fazem diferença Brasil afora. Agora, o senhor está aí no rapidamente, só para a gente encerrar, professor, a gente sempre tem um quadro aqui que fala sobre culinária, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho rapidamente sobre o prato principal aí, a culinária típica daí. Dessa região do senhor no Espírito Santo.
Ô, Cláudio, muito conveniente sua pergunta, porque hoje é sábado e eu vou explicar por que hoje é sábado. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a tradição, pelo menos na minha família e outras famílias, a gente comeu o prato típico do Espírito Santo, que é a moqueca capixaba. A gente diz aqui o seguinte, Cláudio: moqueca é capixaba, o resto é peixada. Então hoje de manhã já foi à feira, já comprei o peixe, já comprei um camarão para fazer o molho, já comprei os temperos, e hoje a gente vai comer moqueca capixaba, e você e os ouvintes são convidados a, quando vier o Espírito Santo, comer a nossa moqueca, tá?
Então tá bom, professor, muito obrigado. E a gente vai sonhando com a moqueca capixaba, porque onde ela é preparada, a panela de barro, essa daí, ela é única, não é igual essas que a gente compra na Brasil afora, não. Mas isso aí a gente vai falar de uma outra oportunidade, porque merece um capítulo à parte, como é feita essa panela de barro. Professor, muito obrigado e até o congresso.
Eu agradeço, Cláudio, a oportunidade. Um bom final de semana para todos e aquele abraço.
Um abraço.